a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game?
Basketball, when I'm on the court.
Olá, esse é o podcast do NBA das Minas. Esse é o 10º episódio da série onde receberemos exclusivamente atletas, membros da comissão técnica e envolvidos nas equipes do NBB, buscando dar mais visibilidade ao nosso basquete. Está no ar o NBB das Minas. Eu sou a Carol e serei sua host para hoje. Lembrando, esse podcast chega até você via Central 3 e está disponível no Spotify, iTunes, Castbox e também pelo site da Central 3 na internet. Nos sigam nas nossas plataformas e não percam as novidades do NBA das Minas. Vocês podem acompanhar tudo pelo nosso Twitter, @NBAdasMinas, e pelo Instagram, @NBAdasMinasPod. Nessas redes sociais vocês vão encontrar vários conteúdos sobre basquete, além de acompanhar a cobertura em tempo real dos jogos da NBA, do NBB, da WNBA e da LBF também. E vamos para os nossos agradecimentos. Temos o Área das Minas em parceria com o Área Restritiva, lives todas as quintas-feiras às 20h30. E não se esqueçam de utilizar o nosso cupom, te dá 5% de desconto para comprar aquela jersey que você namora há muito tempo lá no site da Mons Imports. @ImportsMonza no Twitter e no Instagram. Inclusive, nos nossos dois perfis, no Twitter e no Instagram, a gente vai sortear uma jersey no primeiro jogo da final da NBA. Dá tempo de você participar e garantir, quem sabe, a sua jersey preferida. Hoje eu estou mais uma vez com a Paola, vou deixar ela se apresentar sem insultos para ela não começar já me difamando no podcast, Paola.
Poxa, ela já tirou minha... Eu já estava aqui preparando chamar de Naja, tudo, então não vou falar hoje. Boa noite, bom dia, boa tarde aí, Carol, minha parceira. Eu nem acredito que já são 10 episódios, o tempo passa muito rápido. Estou muito feliz, como sempre, estar aqui com você, mas você cortou um pouco da minha graça de te insultar aqui. Nem eu que insulto, você que me insulta, mas... Vamos lá, que hoje a gente tem um convidado muito especial, que a gente já queria chamar há um tempo, então a gente está muito feliz de estar aqui com essa pessoa hoje.
Sem mais delongas, vou deixar o nosso convidado, nosso ilustríssimo Gil Arruda, se apresentar e, para começar com o pé direito, falar um pouco da história dele no esporte, com o basquete, como começou tudo isso.
Tudo bem, Carol? Tudo bem, Paola? Um abraço para vocês, muito obrigado pelo convite, por estar participando desse projeto de vocês, que é um projeto que vem crescendo cada vez mais. Esse podcast, como vocês mesmo falaram, né, da 10ª edição, né, e é muito legal. Quanto mais mídias cobrindo o basquete, a gente fica feliz demais com isso. E a minha relação com o basquete, ela é, assim, digamos que, grande, né? Antes com o NBA e depois com os jogos do NBB, né? Desde quando eu estreiei na competição fazendo 5 transmissões na temporada passada e depois quando a cultura fechou a temporada que acabou há poucos meses, né? Que eu tive o prazer de ter uma sequência que foi a maior sequência de jogos de basquete que eu fiz na carreira, né? Se a gente somar a LBF com o NBB, eu tô vivendo aí uma sequência muito bacana de jogos e foi muito legal ter contado a história do título do Flamengo. E falando um pouco da origem do basquete na minha vida, sempre assisti a NBA, né? Desde 99, quando passava na Bandeirantes, eu acompanhava, depois eu fui vendo em outros canais, tanto abertos quanto fechados, e sempre acompanhei a modalidade, né? Não só a NBA, mas também campeonatos mundiais, além dos Jogos Olímpicos. Então a minha relação com o basquete, ela é longa, digamos assim, né? Eu sempre gostei da modalidade, tanto é que eu, para narrar, eu me adaptei e confesso que não precisei estudar muito, né? Eu acabei me familiarizando rapidamente com a modalidade, assim como eu já tinha feito outros jogos, como futebol, como vôlei, mas o basquete, há quem diga que tem, eu já ouvi muitos amigos falarem que a minha voz até combina um pouco com o basquete, né? Então a gente fica muito feliz com esse reconhecimento dos meus amigos e de quem acompanha os nossos jogos.
Seus amigos estão certíssimos, né, Paola? Inclusive,
eu concordo.
Pode falar.
Não, é dizer que eu concordo. Se cortando aqui, eu concordo, ponto.
Agora foi. O Gil fez um jogo recentemente, né, da NBA, a gente vai perguntar depois um pouco mais sobre isso. Você é conhecido pelos fãs como Shazam, que acabou se tornando sua referência, ou Gil Arruda. Mas vamos falar o seu nome completo para todos que nos ouvem. Gilzimar Aparecido Arruda da Silva. Você é natural da cidade de Tremembé, mora no interior de São Paulo, em Pindamonhangaba. E, aliás, em comemoração aos seus 10 anos de carreira, você recebeu em 2019 a medalha Percy Lacerda na Câmara dos Vereadores de Pindamonhangaba. É uma medalha que é entregue uma vez ao ano ao radialista ou comunicador com uma grande atuação na cidade. E você tem um currículo extenso: narrador esportivo, cinegrafista, fotógrafo, editor de áudio, vídeo, operador de áudio, programador de áudio, perdi até o ar. Tendo já 12 anos de carreira na área de comunicação, 9 desses como narrador esportivo. Atualmente você faz parte da equipe de esportes da TV Cultura, tendo estreado em novembro de 2019, no retorno das transmissões esportivas ao vivo na emissora, após 14 anos, quando a Cultura mostrou a Superliga Feminina e Masculina de Vôlei na temporada 19/20. Até onde deu, obviamente, por conta da pandemia. Como você sentiu ao integrar uma emissora tão conhecida pelo público e numa posição tão importante, quando voltaram a transmitir os esportes ao vivo? Além disso, a gente sabe que o vôlei é o segundo esporte mais popular e mais querido pelos brasileiros, o que só aumenta a sua importância, né, de transmitir, de fazer parte dessa equipe.
Olha, para mim foi assim, um convite muito legal que eu recebi no final daquele ano de 2019, né, quando a Cultura ela fechou com a Superliga, e o vôlei também é uma modalidade que eu acabei aprendendo a narrar tipo, sozinho, mas depois com os jogos da competição, não só na Cultura, mas também na TVN Esportes, eu fui desenvolvendo cada vez mais a narração do vôlei, né? E muita gente gostou das brincadeiras que eu fazia e a sinergia que tinha a nossa equipe, né, nos jogos da Superliga Masculina, com o William Carvalho, né, o Capita, como comentarista, o Marcos Braga na arbitragem, né, comentando, nos jogos da Superliga Feminina com a Vera Mossa. A gente tinha uma sincronia muito legal, né? Foram jogos que muita gente gostava do modo divertido, do modo dinâmico que a gente fazia. E para mim, pô, a Cultura ela fez parte da minha infância, né? Acho que quem não assistiu a Cultura quando era criança, né? Com vários programas, e quando eu conheci a estrutura da TV, eu fiquei muito feliz, né? Porque, como eu falei, eu assisti muitos programas que passavam na emissora, e alguns apresentadores que eu já conhecia. Foi muito bacana esse dia que eu conheci a TV, e esse período que a gente fez na Superliga foram jogos muito legais, muita gente gostou. E a emissora, particularmente, gosta muito da Superliga, né? Então, eu torço para que, num futuro próximo, a gente volte a fazer jogos de vôlei lá também e que o esporte siga fazendo esse espetáculo que é os jogos, seja lá qual for a competição, quando a gente transmite nos jogos na Cultura.
Você tem toda a razão, né? Cultura, para mim, traz de volta memórias da infância, né? Rá-Tim-Bum, todos os programas de muita qualidade. É por isso, assim, que quando voltou a transmitir esportes ao vivo, é uma responsabilidade grande, porque é um canal que a gente conhece e sabe da qualidade que tem. E aí você acabou também cobrindo o jogo de abertura da edição 2020 da LBF, a Liga de Basquete Feminino, e atualmente continua no comando das transmissões. A gente sabe que o basquete feminino ele foi deixado de lado esses anos todos, mesmo tendo sido mais campeão e de maior destaque no cenário internacional do que a seleção masculina. A gente tem noção também da disparidade que existe entre as modalidades feminina e masculina no que diz respeito a investimento, infraestrutura, audiência. Agora a LBF ela é transmitida pela TV Cultura e também pela TVN Sports, em que a inscrição é gratuita. Como tem sido essa oportunidade para você de trazer de volta o basquete feminino para o brasileiro? O que você acha que pode continuar sendo feito para reforçar essa conexão e esse maior crescimento da modalidade?
Olha, quando eu recebi a notícia de que eu seria o narrador dos jogos da LBF, eu fiquei muito feliz e honrado pela oportunidade, né? Porque é um campeonato muito bacana de se fazer. E a Cultura, ela tem uma tradição, não só no esporte, mas também no basquete. Até no NBB a gente relembrou imagens de narrações antigas da Cultura, inclusive envolvendo o Cadum, que era o nosso comentarista, com o Eduardo Agra, que hoje está na ESPN. Eles jogaram uma final entre Corinthians e Monte Líbano, no Campeonato Paulista, do Ibirapuera lotado e tudo mais. E aí a Cultura abraçando A LBF foi muito legal, porque a cultura abraçou a competição e as meninas praticamente me abraçaram, porque eu fiz toda a divulgação com contagem regressiva, peguei as artes do Instagram da LBF e coloquei nas minhas redes também, faço questão de divulgar trechos de narrações, acompanho os jogos quando não passam, quando não sou eu que estou narrando, né, os jogos durante a semana eu assisto para poder entender melhor como as equipes jogam, para poder também memorizar as atletas, né, porque o desafio é grande, né? Porque assim, quando eu fiz o jogo de abertura da temporada passada, né? A Natália Lara ia fazer o jogo da semana seguinte, e aí a pandemia chegou e parou tudo, né? Então, uma das críticas que eu estava preparado para receber era: ah, porque não tem uma narração feminina da competição e tudo mais. Então, isso só aumentou a minha responsabilidade para ficar cada vez mais assim por dentro do campeonato, para não dar margem de erro, né? Porque nas transmissões durante a semana, várias atletas, assim, tipo, as que não jogam o campeonato, mas as atletas mais conhecidas, aquelas que disputam outros campeonatos, por exemplo, a Damiris Dantas, que está jogando a WNBA, ela sempre acompanhava os jogos e eu via que não só ela, mas outras pessoas reclamavam algumas coisinhas. Ah, o narrador tá errando o nome da menina. Ah, tá falando coisa errada, não sei o quê. Então, eu assistia os jogos para poder prestar atenção e não, tipo, repetir esses erros, né? Para chegar no domingo, eu até brincava porque eu tenho contato com algumas atletas dos times e falava para elas: olha, e aí, eu tô narrando bem, tá tudo certo, né? Eu sempre fico prestando atenção para poder fazer com que a transmissão fique agradável de se acompanhar. Sem contar as brincadeiras do Shazam, que as meninas gostam pra caramba e tudo mais. E a equipe que tá comigo, né, tanto o Renatinho quanto a Ellen, deixam a gente à vontade para poder fazer a transmissão de uma forma que todo mundo goste, né? E falando do campeonato, as equipes, elas deixam o espetáculo ainda mais completo, né? Porque essa temporada é uma das temporadas mais equilibradas da história. A gente torce para que nos próximos anos tenhamos mais equipes, né? Eu até brinquei na última transmissão com o Renatinho que se o NBB tem 16 equipes, por que não sonhar com uma LBF com 16 equipes no futuro próximo? São 8 times que estão disputando essa temporada e 8 equipes muito bem montadas, somando aí as atletas que estavam na Europa, que vieram para... Isso é uma coisa que o calendário também ajuda, né? Faz com que as meninas joguem fora um período e depois venham para o campeonato interno e façam com que a disputa fique ainda mais bonita de se acompanhar. Então, os times, eles ficaram, já eram fortes, ficaram mais fortes ainda com esses reforços que chegaram. E todo jogo é emocionante. É incrível como esse campeonato é gostoso de se transmitir. Eu estou muito feliz com essa oportunidade, muito honrado.
É muito bacana você falar isso, até sobre prestar atenção e tal, né? Ter todo esse cuidado de estar a par mesmo e acompanhar o conteúdo. Porque a gente vê muito até um desleixo, isso que você falou, sobre falar o nome correto das atletas. Não é, a gente não fala nem aqui no Brasil, né? Isso aconteceu em transmissão oficial da WNBA essa temporada já. De escreverem na tela o nome da atleta errado. Então, não é um erro nem só da equipe de transmissão que está ali na TV, mas o pessoal que está por trás, sabe? Que não se deu trabalho nem de procurar informação e mesmo assim levou para a televisão a informação errada. E pelo que a gente viu, eu não vou me recordar agora o nome da atleta exatamente, mas isso era algo recorrente, não era a primeira vez que já tinham feito isso com ela, né? É uma situação muito chata.
Ainda falando. Somente até, só sem querer te cortar rapidinho, até um exemplo assim, porque como eu falei, né? As transmissões durante a semana são independentes das que a gente faz no domingo, né? No domingo a nossa transmissão ela é com a nossa equipe e tudo mais e tal. E eu lembro que teve uma transmissão do Sodier Mesquita LSB, que antes de começar, a nossa repórter Giovanna Teresino, ela tinha falado com a gente assim, antes da transmissão entrar, que o time queria que o nome fosse dito corretamente, e tinha algumas jogadoras que queriam, por exemplo, a Marquita Daniels, a camisa 10, queria que fosse chamada de Kill e tudo mais e tal. E aí, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi que, tipo, as outras transmissões não falavam o nome correto da equipe. E aí, aquela história, a nossa, como é a do final de semana, que todo mundo assiste, seria a principal ou a oficial, é aquela história, a gente não pode errar, então... A gente fez questão de seguir o que falaram pra gente. No caso da Kill, por exemplo, eu, por exemplo, não tinha vindo até mim a informação de que ela gostava de ser chamada assim, aí passaram pra gente. Então, beleza, a gente anota aqui, não tem erro. Então, a gente tá lá pra fazer o melhor pra todo mundo, de um jeito que todo mundo fique à vontade, fique satisfeito com o que a gente tá fazendo, entendeu? Então, tudo que é passado pra gente, e eu, como falei, tenho contato com algumas, eu até pergunto: olha, fulana de tal, como é que fala o nome dela e tudo mais, tal, passa pra gente aí. É, a gente faz assim, a gente tem um cuidado muito grande do jeito que o campeonato merece. Essa que é a verdade.
E isso é muito bacana mesmo. É, ainda falando de basquete, você narrou a temporada 2021 do NBB também na emissora, aos sábados, e foi um grande sucesso. O NBB vem crescendo em audiência e acessibilidade, sendo inclusive transmitido em lives na Twitch e no Facebook. Por conta desses jogos, o seu Shazam se tornou conhecido com o público, tanto que na sua conta de Twitter ele aparece ao lado do seu nome. Conta pra gente como surgiu o famoso Shazam. E se você gosta de ser reconhecido por isso?
Muito bem, então a história do Shazam, ela é bem simples. Na verdade, eu fui assistir um filme com uma ex-namorada na época, e aí a gente foi assistir um outro filme. Foi assistir, se não me engano, acho que foi o Bohemian Rhapsody, que é o filme do Freddie Mercury e tudo mais. E aí passou o trailer do Shazam, e aí eu, como na época eu estava narrando na Rádio Arquibancada Esporte Clube, que hoje é a web rádio que eu coordeno junto com meu amigo Felipe Viana, e aí eu narrava. Né, narrava o futebol, no caso, né? E aí todo narrador de rádio ele tem uma palavra na hora do gol, né? Tipo, que nem o Mário Henrique Caixa da Rádio Itatiaia, ele fala caixa quando a bola vai pro gol e tal. Meu amigo Rainan Peralva, lá de Salvador, ele quando vai pro gol, ele fala saco. Ele é um narrador que fez parte comigo do projeto Talentos da Narração do Sport TV. Hoje ele tá na Band News, e também em TVs lá, na TVE, Bandeirantes, SBT e tal. E aí eu falei, vou usar o Shazam no futebol. Então, quando era gol, eu falava o Shazam e tal. Depois, quando eu entrei na cultura para fazer a Superliga, eu peguei o Shazam e coloquei nos pontos de ace, né? Nos pontos de saque, né? E no basquete é na bola de 3 pontos, né? Então o Shazam ele acabou entrando nesse modo no esporte, na minha carreira, né? Tanto é que as minhas narrações mais antigas não tem Shazam nenhuma. E aí depois o Shazam acabou entrando e é bacana esse reconhecimento, né? E o Shazam, ele no NBB e na LBF, principalmente na LBF, as meninas gostam pra caramba. Na NBA, a narração que eu fiz, ela meio que veio pra ser um divisor de águas, né? Porque eu fiz o meu estilo eu usei o Shazam como eu uso sempre, mas tivemos vários feedbacks, várias, assim, críticas e sugestões, e aí eu, de tanto ouvir, né, de ouvir as pessoas especializadas, algumas assim, que me acompanham faz um tempo, como a NBA, a galera tem uma precisão um pouco maior, eu comecei a pensar e estou fazendo isso, estou moderando um pouco o Shazam, para não ficar muito repetitivo, para não ficar chato e tudo mais e tal. Claro, eu recebi muitos elogios, né, mas as críticas também vieram. Então, o Shazam ele agora está um pouco mais moderado. Mas eu assim, eu não tenho, não reclamo de ser reconhecido assim, não. Tanto é que eu coloquei o Shazam no, na minha rede social, tipo, tanto o Twitter quanto o Facebook e o YouTube. YouTube não, o Instagram, para que, né, tivesse uma unificação e tal. Então, eu não ligo, não. Pode me reconhecer desse jeito, não tem erro, não.
É bem legal que você acabou falando isso do Shazam. E vou te falar por quê. Porque graças aos jogos do NBB, você foi contratado, a gente já falou aqui, a Carol acabou falando um pouco antes também, para integrar a equipe de transmissão da NBA na plataforma do League Pass e no YouTube da NBA, da Budweiser, que tem feito agora transmissões gratuitas no YouTube. Primeiro, nossos muito parabéns para você. A gente ficou muito feliz de verdade. Eu lembro de ter comentado com a Carol no dia. A gente deseja que você continue cada vez mais envolvido nas transmissões da NBA. A gente precisa de pessoas diferentes, né, nas transmissões. Foi uma grande notícia que representa demais. A gente também vai voltar a falar disso. E você até já fez a estreia no canal. Como é que foi esse momento memorável para você? E aí vem a segunda pergunta, que foi o que você acabou falando. O chat da NBA no YouTube, ele é muito tóxico. E você estava falando aqui que o pessoal exige uma certa precisão. Vou te falar que os fãs, entre aspas, que assistem a NBA, que comentam no chat do YouTube, eles são extremamente ofensivos quando eles querem ser. Então, assim, a gente já, inclusive, a Carol, por exemplo, uma vez estava cobrindo o jogo no Twitter, ela marcou a NBA para pedir moderador ali. Então, você acabou não sendo totalmente ileso, como você mesmo falou, você está acabando meio que cortando um pouco o Shazam, que se tornou uma marca sua, né? Uma marca que todo mundo te reconhece. Como é que você lidou? Como é que você tem lidado? Por mais que você esteja moderando nisso aí, deve ser um pouco chato para você, né? Porque é uma coisa que já faz parte. Então, não sei, como é que você se sentiu?
Então, eu vou começar pelo final. Na verdade, é realmente a galera que fica ali, não só no chat, mas também nos comentários, muita gente acaba não tendo muita noção de tudo que acontece, né? Então, até numa gravação que eu fiz com o meu amigo Renato Basila, que é narrador nosso da arquibancada, da Rádio Arquibancada, eu até comentei isso, porque teve um comentário que isso não foi nem na transmissão ao vivo, foi no Rodada NBA que entra no dia seguinte no canal. Que o cara, o fulano escreveu da seguinte forma, tipo, escreveu assim: "Nossa, parece que o pessoal da NBA pegou um cara passando na rua e colocou para ele para narrar o jogo". Então, tipo, quando o cara escreve isso, o cara não tem noção nenhuma ou não conhece ninguém que tá lá. E isso, e assim, por mais que a minha voz tenha saído bastante nesse vídeo e a crítica tenha sido direta à minha pessoa, eu considero essa crítica, no caso, sendo para todos os narradores do canal. E assim, por mais que eu seja ali o mais novo que entrou agora, pô, você tem uma equipe que tem o Estevão Ticone, que tem vários anos de Grupo Bandeirantes de Comunicação. Você tem o Rob Porto, que dispensa comentários, foi narrador do Sport TV por vários anos, narrando NBB, NBA, jogos na Seleção Brasileira de Basquete. Você tem o Marcelo Gomes, que é um narrador que ficou vários anos no Sistema Globo de Rádio, passou por canais como o Record. Pô, ele é um dos caras que também fez parte da TVN Esportes e tudo mais. Você tinha o Luiz Felipe Freitas, que saiu recentemente porque a TNT Esportes começou a fazer NBA também. Então, como é que o cara escreve um negócio desse, tipo, sem, sei lá, ele não sabe nem quem faz parte da equipe para poder escrever essas coisas. E realmente, aquele dia, a transmissão foi fantástica. Eu gostei muito do modo como aconteceu. E claro, como eu falei, já tive os feedbacks, inclusive do Ricardo Bugarelli, que falou comigo. Eu recebi um áudio dele que foi um dos maiores que eu recebi na vida, mas cada palavra valeu a pena eu ouvir. Claro, para a próxima transmissão que agora vai rolar, só na próxima temporada, vamos ter muitas coisas diferentes, como mais informações durante a transmissão, que seria interessante, né? Porque assim, uma coisa é você narrar o NBB, outra coisa é você narrar a NBA, porque o público é um público um pouco mais criterioso. É como a gente aprendeu lá no Projeto Talentos da Narração, onde eu estava junto com o Luiz Prota, com o Bernardo Edler, com o Sérgio Arenilas, com o Márcio Meneghini e tudo mais. Que a gente tem que se preparar para poder o cara chegar do outro lado da tela e não falar: "Olha, eu sei mais coisas do que esse cara que está falando aí". Então a gente tem que mostrar que a gente está preparado para fazer os jogos. O meu preparo para aquele dia foi bom, mas para o próximo tem que ser ainda melhor. Foi muito legal o reconhecimento. As minhas redes sociais, somando Twitter e Instagram, tiveram quase 200 seguidores novos na semana que eu estreiei, né? Tipo, depois que o jogo foi pro ar. Muita gente feliz demais com a notícia de que eu tinha estreado, inclusive vocês também, né? Então, eu fico muito feliz com essa torcida. E como o Gustavo já falou comigo, né? O Gustavo, que é diretor de conteúdo, ele falou que vai contar comigo para a próxima temporada, porque a gente sabe que o League Pass tem muitos jogos para serem feitos e tudo mais. Por mais que agora as finais estão na mão do Marcelo Gomes e do Estevão Ticone, eu vou fazer parte do projeto e estou feliz demais com essa oportunidade que eu ganhei, graças a essa temporada que eu fiz do NBB, né? Porque muita gente realmente não conhecia o meu trabalho, e essas transmissões descontraídas que eu fazia lá junto com o Kadum, junto com a Giovanna Teresino, o Shazam, sendo aí a marca registrada, né? Isso fez com que essa oportunidade surgisse. E realmente tem muita gente que não gosta ou não está preparado para o novo, né? Como você mesmo falou, aquela história do cara ser diferente e tudo mais. Então isso aí nem todo mundo aceita. Como falei, eu fiz parte do projeto do Sport TV e até brinco falando assim que os meus amigos que estão narrando NBA lá, né, eu até falei: "Olha, eu ensinei eles a narrar lá e tal". Mas brincadeiras à parte, eu estou muito feliz com isso que está acontecendo. Mas assim, tem muita coisa para rolar ainda. Então, estou no meu segundo ano de televisão, então ainda tem muitos degraus ou degrais, cada um fala de um jeito. Tem muito a subir nessa escada da vida aí.
A gente vai abordar um pouco mais, né, sobre esse assunto, mas algo que eu falei com a Paola, inclusive, após a sua estreia, é que, de certa forma não, essas ofensas, elas têm um outro tipo de embasamento, né? Elas têm um outro cunho. Mas a gente vai falar um pouco mais disso depois. Você já narrou basquete, vôlei, futebol, jogos da Série A e B para mais de 110 países: beach tennis, futsal, handball, etc. Qual é a sua rotina de preparação? Ela é diferenciada para cada esporte?
Sim, ela tem um formato, né, de preparo para cada modalidade. E o principal é você assistir os jogos dos times que são envolvidos na sua narração. Saber as regras também é bem importante isso, saber assim, tipo, os destaques, e também dar uma pesquisada sobre, né, o local do jogo, né? Então é bacana você saber um pouco da história, ou alguma coisa assim curiosa que acontece. Eu lembro que na final da Copa São Paulo de futebol júnior, né? Na última final que o Pacaembu recebeu antes do tobogã que está sendo demolido aí, né? Aliás, a última final de Copa São Paulo que rolou, né? Porque nós não tivemos esse ano por causa da pandemia. Eu lembro que no intervalo da transmissão eu comentei, né, que o Pacaembu tinha recebido outros eventos além de futebol, né? Como o show do Red Hot Chili Peppers, como esse é um exemplo. Não lembro tudo agora porque eu estou falando tudo de cabeça. Mas eu falei algumas curiosidades relacionadas ao estádio que depois o vice-presidente da fundação elogiou, achou legal que eu ter dito isso e tudo mais, assim como na final do NBB que eu falei que o Maracanãzinho tinha recebido shows internacionais e tal. Então, algumas curiosidades relacionadas ao local do evento é bacana para você passar. Assim como a gente vê aí, colegas falando, tipo, até do histórico, né? A gente vê jogos de Eurocopa, o pessoal falando de conflitos fora do campo. Então, é muito bacana você ter um preparo gigante para o evento, que seja lá qual for, né? Seja lá o beach tennis que eu narrei na cultura, que foi legal demais, assim. Principalmente pelo o movimento de muita gente que pratica a modalidade, quando viu na TV, elogiou a iniciativa do canal de mostrar e tudo mais. Então, a gente faz de tudo para que todo mundo que acompanha fique bem informado e se divirta, né? Essa que é a realidade.
Falando disso, qual foi o evento que você mais curtiu cobrir, que mais te marcou até hoje? Aliás, você tem um sonho de cobrir algum evento ainda específico?
Então, falando de cobrir eventos em geral, aí no caso não foi nem narração, acho que o mais legal que eu cobri foi a Copa América de 2019, que eu, quando eu trabalhava numa rádio aqui em Pindamonhangaba, né, chamada 107 FM, eu acabei credenciando mais, tipo, para ver o que ia dar, né? E aí quando vi que foi aprovado, né, para fazer a cobertura jornalística da competição, eu fiz questão de ir tirando dinheiro até do meu bolso mesmo para poder fazer a cobertura dos jogos. Eu fui em quatro jogos em São Paulo e na final, no Maracanã. Inclusive no jogo que o Brasil ganhou do Peru na Arena Corinthians por 5-0, eu tive o prazer de ir na zona mista depois entrevistar os jogadores da seleção brasileira. Então, por esse evento ser um dos poucos eventos internacionais que eu fiz em loco, foi uma cobertura bem bacana que está assim marcada na minha carreira. Além do jogo que eu narrei da semifinal da Libertadores entre Palmeiras e Boca Juniors no Allianz Parque em loco, que também foi uma cobertura internacional, que eu isso aí eu falando de narração, esse acaba entrando também no hall aí dos principais eventos que cobri. E recentemente esses jogos de basquete que eu venho fazendo aí na cultura, essas finais Flamengo e São Paulo foram espetaculares. E na LBF, assim, vários jogos que emocionantes que a gente narrou. Acho que o que mais me chamou atenção foi o Veracruz, Campinas e Ituano, que o Ituano estava perdendo o jogo e aí praticamente no último lance a Palmeiras chutou uma bola de três e caiu, virou o jogo. Num dos melhores jogos do campeonato, né? O Ituano com a Erika de Souza estreando, o Veracruz, Campinas com técnico novo e tudo mais. Então acho que esses eventos entraram aí nessa linha de emoções que eu tive na carreira. Eu me estreia na NBA também, acho que posso colocar nesse pacote também. Mas como eu falei agora há pouco, eu estou ainda no meu segundo ano de TV, então ainda tem muita coisa para rolar ainda.
É, segundo ano e muita coisa para rolar, e muita coisa já rolou, né? Que você já até falou que vai continuar aí com a NBA, a gente fica muito feliz com isso. Falando ainda da sua carreira como narrador, você esteve entre os 10 finalistas do concurso Talentos da Narração do Sport TV, você já falou algumas vezes até, e ao todo foram 11.503 inscritos nesse projeto da GloboSat. Em 2015, você participou do programa de formação dos novos narradores do canal, visando os Jogos Olímpicos de 2016. Você acabou, não chegando até o final, finalzinho mesmo. Então, eu queria saber como é que foi essa experiência toda ali de estar no meio de um monte de gente, assim, numa emissora como o Sport TV, antes das Olimpíadas, que eram no Brasil, e como é que foi, assim, não acabar cobrindo os eventos dos Jogos Olímpicos. Agora a gente está falando dos Jogos Olímpicos, daqui 27, 28 dias, nós temos Jogos Olímpicos de Tóquio. Então, conta pra gente e também se é um sonho você cobrir os Jogos Olímpicos, porque, assim, eu sou apaixonada por todas as modalidades que tem nos Jogos. Fico, assim, vendo de um canal pro outro. Então, imagino que você também.
Bom, falando do talento da narração, foi assim algo fantástico. Foi, digamos que, o divisor de águas da minha carreira. Foi de fato o start da minha carreira de narração em TV, né? Porque ali do projeto, eu e mais três pessoas que não tinham experiência em TV, né? Os outros todos tinham, pelo menos, alguma coisa. Esse projeto foi muito legal. Eu estava fazendo a faculdade de jornalismo, né? Estava fazendo a faculdade e um colega que me indicou, olha, tá rolando um concurso de narração aqui, se inscreve aí, vai que dá certo, não sei o quê. Aí eu fui, fiz a inscrição. A princípio, a Globosat queria 500 inscritos no Brasil inteiro, e ao todo foi esse número que você apurou aí, 11.513, e aí a gente foi passando de etapa em etapa, né? Teve a etapa online, depois teve a etapa online que caiu para 5.300 candidatos, aí depois foi para a dinâmica de grupo, que caiu para 3.200, depois teve a simulação de transmissão, que caiu para 113. Eu lembro que a minha simulação, eu estava junto com o Henrique Guidi como comentarista, o Henrique Guidi, que é um dos narradores do canal, e aí depois dos 113, 32 foram aprovados, aí 16 fizeram a entrevista com os executivos do canal, e aí 10 foram selecionados para a fase final, né, que a gente assinou um contrato em março de 2015, e hoje dos 10, 5 estão no canal hoje, né, que é o Bruno Fonseca, o Bernardo Edler, o Sérgio Arenilas, o Luiz Felipe Prota e o Márcio Meneghini. Eu fui o primeiro que acabou saindo do projeto, depois o Marcelo Debona, que hoje é narrador da Rádio Gaúcha, depois aí os 8 que ficaram fizeram parte daquele projeto dos 16 canais das Olimpíadas, da Olimpíada no Rio de Janeiro, né? Os 5 que estão até hoje, mais o Fred Ring, que foi, na verdade, ele acabou virando apresentador durante o projeto, e nem narrador foi, o Fred Ring, que hoje está na Jovem Pan. O Rainan Peralva, como falei, ele tem passagem na TV Aratu, que é a filial do SBT lá na Bahia. Ele agora faz os jogos da Série C na Bandeirantes do Nordeste e está na Rádio Band News também lá de Salvador. E o Diego Dantas, que é o narrador de Natal, Rio Grande do Norte, que já narrou na filiada da Globo lá, agora está na Band de lá, fez as finais do Campeonato Potiguar. Então, esses narradores, eles fizeram parte das Olimpíadas e depois cada um foi saindo com o passar dos anos, né? Então, a gente fez parte desse projeto e foi muito bacana. Lá a gente aprendeu, eu fiz vários pilotos de modalidades como ginástica artística, rítmica, saltos ornamentais, natação, remo, badminton, atletismo. Alguns pilotos não ficaram muito bons, não, que nem o Stock Car, por exemplo, ficou horrível. Mas tudo bem. O hockey também eu fiz também e foi legal pra caramba. Lá foi o primeiro contato que eu tive assim, profissional com a NBA, que eu narrei um quarto de um jogo lá. Além do vôlei de praia, vôlei de quadra, futebol e tudo mais, a gente fez algumas simulações de jogos ao vivo. A gente teve contato com mentores, narradores do canal foram mentores. Tipo, posso dizer que o Sérgio Maurício, que hoje está na Bandeirantes, foi mentor do Bruno Fonseca, o Milton Leite foi mentor do Márcio Meneghini, o meu mentor foi o Carlos Gomes, que com o destino fez com que a gente trabalhasse de novo. Hoje ele é coordenador de transmissão da Fórmula Indy na Cultura. E assim, foi um contato, foi o primeiro contato que eu tive com TV, né, esse projeto. A gente fez várias simulações e tudo mais e tal, e aí depois eu acabei saindo, e depois que eu saí, eu recebi o material do que eu fiz de simulação lá, e aí eu mandei para vários canais, e eu tive o contato do Fox Sports, cheguei a fazer 4 testes no Fox Sports, mas acabei não sendo aprovado, e aí os anos passaram, e a Cultura me chamou para fazer esses jogos da Superliga, e aí depois Copa São Paulo, e Beach Tennis, e LBF, e agora o NBB e a LBF. E falando do sonho de ser narrador de Olimpíada ou de Copa do Mundo, a princípio eu sempre tive esse sonho, só que com as coisas que acontecem na minha vida, na minha carreira, eu aprendi a não ter, não é não ter grandes expectativas, mas assim, a ter um passo de cada vez. Então, hoje eu não tenho assim uma expectativa de narrar uma Olimpíada, mas é aquela história, se a oportunidade surgir, eu vou abraçar. Então, eu estou, aos poucos, me dedicando em modalidades que não sejam futebol. Então, por exemplo, eu estou fazendo a LBF, já fiz o NBB, já fiz o vôlei, estou fazendo futsal também agora, com a Liga Nacional na TV Cultura aos sábados. O futebol está ficando de lado e eu estou mais assim focado nas outras modalidades. Se surgir uma Olimpíada nos próximos anos, eu vou ficar muito feliz. Mas por enquanto a gente está abraçando aí, digamos que a minha Olimpíada hoje é a LBF. A minha Olimpíada é a LBF, a Liga Nacional, que é o que eu estou me dedicando assim para poder deixar aí todo mundo feliz com os nossos jogos.
Por fim, saindo um pouco da esfera de narrador e comentando um pouco sobre o empreendedor Gil, você é sócio-diretor, como você já falou pra gente, da Web Rádio Arquibancada Esporte Clube, que fica em São José dos Campos. Conta mais pra gente desse projeto.
A Web Rádio Arquibancada Esporte Clube é uma rádio que funciona, que existe há 6 anos. Eu entrei nessa web rádio como narrador em 2016, né? Assim que eu saí do projeto do Sport TV, eu acabei entrando nessa web rádio, o convite do Felipe Viana, que é o criador, né? O CEO, né? Usando a palavra da moda, o CEO da Rádio Arquibancada, que existe há 6 anos. E a gente entrou como narrador em 2016, eu fiz 2 partidas. Aí em 2017 eu fiz um pouco mais, 18 também. E em 2019 eu comecei a fazer outras funções, né, como apresentador, como coordenador, repórter, comentarista, já tinha feito, narrar, é o que eu estava fazendo mais. Aí quando a oportunidade da TV surgiu, eu meio que me aposentei das narrações de rádio. Aí a pandemia chegou e aí, a gente ficou meio que sem ter o que fazer. A gente estava fazendo jogos, a maioria deles pelo Facebook. E aí a gente resolveu migrar as transmissões para o YouTube. E aí em maio de 2020, a gente... Bom, vamos arrumar o YouTube aqui. A gente começou a arrumar, não tinha nem 100 inscritos na semana que começou. A gente começou os jogos em maio, né? Com aquela vitória do Borussia Dortmund 4-0 em cima do Schalke 04. Que eu até brinquei com o Renato Basila, nosso narrador, que aquele dia ele batizou o Schalke 04 de Schalke de pancadas. E porque foi 4-0 pro Borussia. E aí eu falei, e aí ele meio que colocou a zica no time, que o time foi rebaixado pra Bundesliga 2. Até brinquei com ele, ó, nessa próxima temporada que vem em agosto, aí você vai ter que narrar os jogos do Schalke lá pra ver se o Schalke volta pra elite da Bundesliga. E aí a gente começou em maio de 2020, né? E em menos de um ano a gente conseguiu bater a marca de 5 mil inscritos no canal. Hoje o canal tá beirando, aí tá flertando com os 8 mil inscritos, com os jogos que a gente faz de futebol, de vôlei, a gente fez alguns, de basquete a gente fez alguns. Futsal é um dos esportes que é mais transmitido lá, além dos jogos de base, né? A gente faz muita cobertura de jogos do futebol de base do Brasil, jogos dos campeonatos sub-17, sub-20, sub-23, além do futebol feminino também. Então, esses jogos fazem com que a gente tenha aí uma audiência bem bacana, além de algumas competições diferentes também. Então, além do rugby também. E a gente, lá, a gente abre espaço para novos talentos. A gente tem uma equipe muito bem distribuída, né, com gente do Brasil inteiro. A gente só precisa de mais mulheres na equipe, né? A gente brinca falando assim, né, que a gente precisa de mais comentaristas, repórteres, narradoras também, até porque a Natália Lara passou aqui na nossa emissora, né? Ela, antes de entrar na cultura, ela fazia parte do nosso plantel aqui de narradores, né? Ela, assim que saiu do projeto Narra Quem Sabe, eu entrei em contato com ela, assim como eu tinha feito com várias meninas que participaram daquele projeto do Esporte Interativo também, convidando para participar da nossa rádio, seja lá qual for a função, narrador, narradora, comentarista ou repórter. A Nath, ela topou, ela até criou uma técnica de narrar em rádio, que ela narra muito bem em rádio, na minha opinião. E aí a gente tem uma programação bem bacana. E como eu falei, a gente está aberto para pessoas que estão estudando no jornalismo e quiserem entrar na rádio para poder ter experiência. A gente não tem como é que fala? A gente não tem como pagar, mas assim, a experiência a gente garante, né? Essa que é a verdade. Então, a nossa web rádio, para quem quiser conhecer, é só buscar a Rádio Arquibancada Esporte Clube no YouTube, é um ícone azul com a minha marca embaixo, e é só clicar lá para você conhecer os nossos jogos. A Rádio Arquibancada, só para não me alongar muito, que eu estou falando bastante já, a gente tenta manter o padrão de uma rádio antiga, né? Uma rádio antiga não, de uma rádio clássica, vai. Então, a gente, é uma rádio mesmo, de fato. A gente tem uma plástica muito legal, a gente tem, assim, uma tradição, né? Porque as rádios que existem hoje no Brasil, elas meio que perderam um pouco a identidade. Então, essa identidade a gente está tentando resgatar na Rádio Arquibancada. E quem quiser conhecer, não tem segredo. Só buscar lá Arquibancada EC nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube também.
Primeiro, eu queria falar que eu adorei a sua piada do Schalke de pancadas. Achei muito boa. E eu espero aí que seu amigo ajude o time a voltar. E quando a gente for divulgar o episódio, a gente vai também divulgar a rádio, porque acho que é muito legal estar oferecendo experiência, porque infelizmente no mundo de hoje se pede experiência para absolutamente tudo quando você nem teve ainda. Então achei muito legal e tenho certeza que muita gente vai se interessar e pesquisar também. E agora a gente vai para um assunto que a Carol falou que a gente ia voltar e a gente chegou. É um assunto um pouco delicado, que é o racismo, só que eu acho que é um assunto que a gente precisa abordar. Nós tivemos, nas últimas 2 temporadas da NBA... um posicionamento bastante incisivo e forte por parte dos atletas, que lá fora são a maioria negros, contra o racismo e a violência policial. E ontem, aliás, o Carmelo Anthony, que é um dos jogadores preferidos da Carol, foi o vencedor do primeiro prêmio Kareem Abdul-Jabbar de campeão da justiça social, É um prêmio que reconhece atuais jogadores da NBA que defendem os valores estabelecidos há décadas pela liga, como equidade, respeito e inclusão. Aqui no Brasil, a gente ainda percebe uma grande dificuldade de posicionamento em geral, em pontos extremamente importantes para a nossa sociedade, e isso ficou, acho que, muito evidente com um manifesto, entre aspas, se é que eu posso chamar aquilo de manifesto, dos jogadores da seleção de futebol na Copa América. Como é que você vê isso, sendo um homem negro numa posição de destaque, sobre a importância de abordar, se posicionar sobre esses assuntos, e de a gente ver que no Brasil isso falta e muito?
É, digamos que o que aconteceu na temporada da NBA foi assim algo que fez com que muita gente despertasse essa ideia de fato se manifestar, né? O que já era para ter acontecido há muito tempo, né? A gente vê muitos casos, né, de racismo em tantas histórias, né, tantas modalidades, tantas coisas. Até o meu sócio Felipe Viana, ele já falou, tipo, eu não percebi, mas ele já falou já que algumas vezes que a gente foi nos estádios fazer, porque a gente pela arquibancada, a gente fazia jogos em loco, né? Então a gente foi no estádio do Palmeiras, do São Paulo, do Corinthians, várias vezes. E ele falava que o pessoal, tipo, quando o pessoal olhava a gente meio diferente, eu praticamente não prestava atenção, porque eu ia lá, tava focado no que eu ia fazer e tudo mais. Mas eu lembro que na Copa América mesmo, no dia que a gente foi buscar, que eu fui buscar a credencial, só tinha dois negros lá. Eu e o Luiz Teixeira, que hoje está na Globo. O Luiz Teixeira, na época, ele era repórter da Band News. Então, essa representatividade tem que ser maior há muito tempo. Eu lembro que quando eu estava no projeto do Sport TV, no Talentos da Narração, até meu amigo Douglas, que mora em Mogi das Cruzes, ele até... ele é negro também, ele até brincou comigo falando assim, tipo, quando eu falei que estava entre os 10, ele perguntou, tem outro negro lá? Falei, não, eu sou o único. Falei, então você pode se considerar dentro do canal. Ele falou assim, falei, não, eu acho que não é assim que funciona, eu acho que é mais pela competência e tudo mais. Coincidentemente ou não, eu fui o primeiro a sair, mas não foi por causa de cor, nada. Foi porque eles chegaram em mim e falaram que eu tinha atingido o meu limite de evolução, né? E os anos passaram e graças a Deus eu tive a oportunidade de mostrar para eles que eu conseguia evoluir e estou hoje onde estou, mas ainda tenho muito a crescer na carreira. Eu não tive esse reconhecimento formal, mas eu acho que eu fui o primeiro narrador negro de vôlei na TV aberta quando a cultura começou a passar a Superliga. Hoje nós temos, tipo, hoje eu e mais o Luiz Alano no SBT, acho que somos os representantes negros de narração na TV aberta brasileira. E eu lembro que até na live que eu participei com a Drica, né, que faz parte aqui do projeto de vocês, eu lembro que a própria Carol falou, né, tipo, legal, o Gil agora narrando a NBA e tal, né, um negro narrando e tudo mais. Então, pra gente é um pouco mais difícil a gente provar a nossa competência, os negros, para as mulheres, e seja lá para quem for. Então, a gente fica feliz com essas pessoas mostrando que nós temos uma voz, que nós podemos lutar pelos nossos direitos, e que nós podemos provar que a gente merece a oportunidade e o espaço, não pela cor, e sim pela competência que nós temos. Então, quanto mais pessoas lutarem pelo reconhecimento, eu acho que isso vai fazer com que todos nós tenhamos uma vida melhor e em sociedade, que é mais importante.
A gente falou antes, né, justamente sobre isso, sobre as ofensas. O chat das transmissões da NBA é muito tóxico, é muito nocivo, né? E muitas coisas, assim, muitas críticas, elas são atreladas muito a isso que você falou. A gente tem que ser muito perfeito, a gente tem que trabalhar muito mais, né? A gente tem que ter um esforço muito maior para poder conseguir atingir e chegar nesses espaços. A gente tem que falar sobre representatividade ou a falta dela na cobertura dos esportes no Brasil. Se pensarmos na cobertura do basquete, um esporte majoritariamente praticado por negros, temos pouquíssimos narradores comentaristas negros, você sendo um dos poucos. Daí a importância enorme da sua contratação pela NBA. A gente tem o Pedro Maia, que comenta no Sport TV, né, na TV aberta, falando assim de NBA, a gente só tem o Danilo, que é ex-jogador. Então, é uma sensação muito de negro único nesses espaços, né? E isso, as pessoas brancas acham que estão, assim, fazendo suprassumo da representatividade, do cool, né? Da atualização e tal, de modernidade. Mas, na realidade, elas só estão reforçando o que a gente fala, porque elas colocam uma pessoa negra lá como se fosse o suficiente para representar todo um povo que é majoritariamente a população brasileira, né? O que você acha do cenário atual em termos de representatividade e o que pode ser feito para que se tenha um equilíbrio no mínimo?
Então, é como a gente estava comentando, né? Existem muitas pessoas da nossa raça que são inteligentíssimas, são competentes e conhecem muito não só da modalidade, das modalidades, mas assim, eu acho que de toda uma vida, de fato. Realmente, na TV aberta, quem faz basquete hoje sou eu mesmo, Danilo Castro, né? Comentarista da Band, como você mesmo falou, e não me lembro de nenhuma outra pessoa. E realmente, assim. E aquela história, e o mais difícil para as pessoas é elas aceitarem que você está lá pela competência e não pela, por ser tipo um negro, assim, essas coisas todas. Até hoje nunca recebi nas minhas redes sociais nenhuma ofensa racial relacionada aos jogos que eu fiz ou que eu faço. Pode ser que alguém tenha escrito alguma coisa, não diretamente, mas diretamente nas minhas redes sociais, todo mundo que entra em contato comigo são para me elogiar. Então, quando eu estreio na NBA mesmo, todo mundo que mandou uma mensagem para mim: olha, não conheci seu trabalho, parabéns, legal demais, você está com a gente aí, você está fazendo os jogos e tal. Então, é sinal de que as coisas assim, é sinal de que aos poucos o espaço vai sendo conquistado. É claro que hoje na TV fechada ele é maior até do que na aberta, mas a gente vai chegar lá. Eu tenho certeza de que a gente vai conseguir ter mais força ainda para ampliar esse espaço. A cultura, não posso reclamar de nada. O Vladir Lemos, que é o nosso diretor, ele gosta muito do meu trabalho. O Carlito Camargo, que é o vice-presidente da fundação, ele é fã do meu trabalho. E quando eu falei o Shazam pela primeira vez, ele ficou doidaço, tipo, ficou felizão, né? Porque ele achou muito legal. Então, lá não posso reclamar de nada lá da cultura, lá eles me tratam muito bem, eu me sinto em casa. Eu costumo, na verdade, eu falo que é a minha segunda casa, né? Tem aquela passagem bíblica, né? Que a glória da segunda casa é maior do que a primeira, então é por isso que eu falo que a cultura, eu me sinto em casa lá. E quando eu reestreei, eu falei, eu voltei pra minha casa porque eu tenho um reconhecimento lá que eu nunca tive em nenhuma outra empresa. E eu sou assim, um cara privilegiado, posso dizer assim, que hoje, pessoalmente, eu trabalho com o que eu gosto de fazer. Então, são 12 anos trabalhando com comunicação, e como você mesmo leu aí, fiz várias coisas antes de chegar ao narrador esportivo, né? Eu aprendi a fazer essas outras funções para poder ter a oportunidade de narrar. Então, sempre lutei pelas minhas ideias, né? Então, eu estou muito feliz com esse espaço e eu reitero, sem querer ser repetitivo, ainda tem muita coisa para conquistar ainda.
Antes de eu seguir, eu só queria retificar Danilo Castro, tá? Danilo Castro. E que a Paula falou do Carmelo Anthony, eu não poderia deixar de falar, né? Tem uma das histórias mais incríveis dos jogadores. É muito por isso também que eu admiro tanto ele, né, por toda a construção dele até chegar lá. O Melo é filho de... ele não tinha paternidade presente, ele viveu realmente no gueto, e, assim, todo o trabalho dele, tudo que ele devolve para a comunidade, não só ele, né, a maioria dos jogadores, no caso, mas toda a construção que o Melo fez em cima disso, é um dos motivos por eu admirar tanto ele, assim, daqueles jogadores da classe de 2003, até mais que o LeBron. Não que eu desgoste do LeBron e das atitudes que ele faz, né, com o instituto dele, etc e tal, mas é mais por uma questão de identificação, sabe? O Melo é um dos meus jogadores preferidos, assim, de longe. Fiquei muito feliz que ele foi o primeiro a ganhar esse prêmio. É um cara que realmente merecia essa homenagem. Enfim, vamos para uma parte mais tranquila ou não do nosso podcast. A gente vai começar com umas perguntas um pouco mais pessoais. Você torce para algum time da NBA? E agora a hora da verdade chegou, né? A gente também tem a pergunta que tem causado muitos problemas com os convidados, que é justamente a para você falar 5 itens ou pessoas, ou o que você quiser falar, sem as quais você não vive e que definem quem é Gil Arruda.
Muito bem, então a primeira pergunta, eu não tenho nenhuma, Não tenho nenhuma vergonha em responder que sou torcedor do Sacramento Kings. Aliás, muitos...
Meu Deus.
Até...
Eu adorei, sério.
Nossa, que inusitado. Continua, desculpa, foi uma reação...
Completamente. E tem uma história... Essa história é rápida, perto das que eu já contei hoje, né? Que tô falando pra caramba. Na verdade, assim, eu comecei a torcer pelo Sacramento Kings quando eu tive o primeiro contato com a NBA, que foi no Super Nintendo, no NBA Live 96, que era um jogo que eu tinha. E eu fui passando pelos times e tudo mais, mas eu parei no Sacramento Kings, porque quando eu vi aquela combinação da quadra preto com roxo, eu não pensei duas vezes. Então, o Sacramento Kings é o time que eu torço desde então, com Peja Stojakovic como um dos principais jogadores da história e tudo mais, e a temporada que acabou, a gente teve o De'Aaron Fox como principal destaque, com o Buddy Hield também, e estou torcendo para que um dia eu consiga ver o Sacramento num playoff, né? Não é nem na final da NBA, é no playoff, que é uma coisa que não acontece há um bom tempo. Então, para falar do meu time, é isso. Agora, cinco coisas que eu não consigo viver, é isso? É mais ou menos isso?
Cinco pessoas, cinco coisas que te definem, sabe? Quem é o Gil, é isso.
Digamos que o Gil Arruda é um cara que sempre tem alegria, sempre tem otimismo, digamos assim, não vive sem ver o esporte, e aí pode ser qualquer modalidade, até golfe, até, sei lá, qualquer outra modalidade aí que muita gente não assista, tipo curling, por exemplo. Não consigo ficar sem o meu videogame, né? Porque tem que ter uma carreirinha ali, né? Ou uma carreira do FIFA ali, ou uma carreira de um NBA 2K, essas coisas todas. Aliás, tô com a minha carreira do Sacramento lá para tentar fazer o Sacramento ser campeão. E a minha família. Acho que é um dos principais pilares que fazem com que a minha carreira tenha essa sustentação, essa força. Então eu conto muito com os meus pais, com as minhas irmãs que são gêmeas e com meus amigos próximos, com toda a turma que me acompanha nesses anos todos.
Olha, irmão gêmeo.
Que fofo. E eu ainda tô impactada real que você é torcedor do Sacramento Kings, porque obviamente, né, é uma franquia que tem uma, como todas, tem a sua história, mas tá sofrendo muito, inclusive acho que é por culpa do seu videogame, né, que você tem sofrido tanto, que você foi escolher esse time, e a gente fez uma live, né, as meninas fizeram uma live na semana passada, falando sobre a loteria do draft, a gente tava procurando um torcedor do Sacramento Kings, e olha aí, Carol, pras próximas a gente já sabe quem chamar.
Pois é, e o Rodrigo que tava com a gente, coitado, a esperança dele era a seguinte, só espero que não caia ali no top 4, porque se cair, é capaz do Kings fazer alguma coisa errada. Caiu, se eu não me engano, na décima escolha, né? Foi alguma coisa...
Foi um negócio bem esquisito. Então, assim, eu também espero, Gil, que você tenha a oportunidade de ver o seu time nos playoffs. Mas agora, pra finalizar e finalizar mesmo, aliás, mandou muito bem nas cinco coisas, a gente tem montado uma playlist, a Carol deu a ideia, com todo mundo que passa pelo NBB das Minas, por isso você vai ter essa difícil missão de escolher uma música que te representa, pode ser qualquer música que seja importante para você. Até agora já teve um pouco de tudo, pagode, sertanejo, Legião Urbana, The Weeknd foi a mais recente. Então, qual é a música que você diria que ou te representa mais ou que você mais gosta? Eu sei que às vezes muda, né, de acordo com o momento, mas qual você diria?
Então, música seria o sexto elemento desses pilares aí, né, que fazem parte da minha vida. Eu gosto muito de música, né, não só por ter trabalhado em rádio, na parte de programação musical, né, como também já ter tentado ser músico quando era criança, né, que eu tocava teclado quando era criança e tudo mais. Então a música, ela faz parte da minha vida há muito tempo. Cheguei a cantar em coral também quando era criança, mas o esporte, quando entrou na minha vida, aposentou a parte musical nesse sentido. E assim, música por música, na verdade eu gosto muito de músicas e gosto muito de temas de trilhas, no caso, né? Uma das trilhas que recentemente eu aprendi a gostar foi a trilha da Fórmula 1, aquela que o maestro lá, o Brian Tyler, fez e tudo mais, uma das trilhas fantásticas que temos aí. Mas eu gosto muito de música, e eu, inclusive no meu canal no YouTube eu criei dois playlists lá, com músicas atuais e com músicas que eu gosto de ouvir, e esses playlists são abertos, né? Porque no meu canal no YouTube, onde está todo o meu portfólio de narrações e também outros trabalhos, eu tenho um playlist musical lá. E olha, é difícil. Olha, para escolher uma música é meio difícil, viu? Tem que ser uma música. É mais fácil eu mandar o playlist para vocês, em vez de escolher uma música.
Pode mandar, mas assim, tem que assim, tem sempre uma que te chama mais atenção assim.
Na verdade, eu tenho uma para cada estilo de, né, cada, digamos assim, cada situação, vai. Acho que é mais fácil falar isso. Cada situação tem uma música. Eu acho que a que vem na minha cabeça, que eu acho que é aquela que, inclusive, eu quando eu vi ela num filme, eu gostei muito de ter visto que ela estava no filme, é a música do Simple Minds. Então, Simple Minds, que seria Don't You. Essa música, ela está num filme, acho que está no Bumblebee. Inclusive ela faz parte quando o Bumblebee vai embora. Eu achei muito legal a cena que colocou, que toca essa música, né? Então é uma música tipo anos 80, né? Então é para, né? Não é para entregar a idade, tá? Porque eu vou fazer 34 em agosto, no dia 2. Então, digamos que eu posso não parecer que sou um tiozão, mas eu tô nessa linha aí, viu?
Não, que tiozão, eu gostei muito dessa música. Pode falar, Carol, que eu vi que você ia falar.
Não, eu falei, ia falar exatamente isso, eu adorei a escolha. Se eu não me engano, essa música tá naquele filme que tem a Emma Watson, o Ezra Miller e aquele outro menininho que fez Percy Jackson. Se eu não me engano, tá
Ah,
nesse filme.
acho que é
As
verdade, acho
Vantagens de
que
Ser
sim.
Invisível, eu acho que tá nesse filme.
Eu também acho, boa, bem pensado.
Bom, dito isto, Paola, os seus agradecimentos finais para a gente encerrar o episódio de hoje.
Bom, como sempre, queria dizer que é um prazer estar aqui com a minha parceira Naja, e eu chamo ela de Naja, mas é com muito amor e carinho. E tô muito feliz que, enfim, a gente pôde gravar com o Gil Shazam, né, que ficou conhecido assim, a gente que estava cobrindo NBB, a gente acabou se identificando muito com isso também. Então, a gente está muito feliz que você está na NBA, que você está garantido para a próxima temporada, e como você tem falado, assim, pouco tempo que você está cobrindo basquete e tem muitos sonhos ainda para alçar. Espero que você alce isso cada vez mais e cada vez mais seja o primeiro, e ao mesmo tempo que não seja tanto o primeiro das coisas, né? Que tenha cada vez mais pessoas junto com você. E é isso. Muito obrigada por ter participado. Você é muito legal e estou até agora impactada que você é fã do Sacramento Kings. Então, coragem para você, viu?
Melhor do que Lakers. Gil,
Ah,
seus
Carol.
suas palavras finais, pode fazer seu jabá, divulgar seu trabalho, seus trabalhos, tudo.
Então, é que nem aquela história de torcedor modinha, né, do Lakers e tal, não. Não, aliás, é o rival do Lakers, né, o Sacramento Kings é o grande rival.
Pô, tá me
Mas...
chamando de torcedora modinha? Tá me chamando de torcedora modinha, Gil?
Não,
Não mentiu, não mentiu.
não. Não é isso, porque... Não, não é isso, porque, assim, se você torce pro Lakers, você tem que torcer por causa de todo o passado do Lakers, né? De Kareem Abdul-Jabbar, de
E
Shaquille
a
O'Neal,
Paola
nosso
Lebronzetti,
e tal.
ela é modinha.
Que nem as minhas irmãs, por exemplo. Uma das minhas irmãs, uma torce, eu sei que torce, uma torce pro Cleveland Cavaliers, e torce mesmo. E a outra, agora eu não vou lembrar agora exatamente qual é o time dela. Eu acho que é New York Knicks. Depois eu vou confirmar certinho com elas aí. Mas enfim. Então eu quero agradecer demais aí o convite. Realmente, como falei, essas coisas que estão acontecendo com a minha carreira, eu estou muito feliz. Eu quando eu tive o convite da Cultura para fazer o NBB, na verdade, quando a Cultura fechou com o NBB, eu fiquei feliz porque eu já esperava que eles fossem me chamar lá. E ao mesmo tempo, eu por ter feito 5 jogos na temporada anterior do NBB, eu criei uma pequena expectativa de estar na equipe, né, deste ano. E aí, como teve uma diminuição de transmissões, meu nome acabou não sendo lembrado, porém, eu fiquei tranquilo pela Cultura ter, né, feito um acordo para fazer as transmissões dos jogos. E aí eu resolvi fazer o seguinte: eu falei, olha, é a oportunidade que eu vou ter de fazer um campeonato em rede nacional e mostrar que eu, né, que eu estou preparado para fazer as transmissões. E com o passar dos jogos, eu fui melhorando o desempenho. E isso fez com que essa oportunidade da NBA surgisse, e eu estou muito feliz com isso, porque os jogos que a gente fez com esse estilo descontraído foi muito legal, todo mundo gostou, e graças a isso essas coisas estão acontecendo, né? Então eu quero agradecer demais aí ao convite de ter participado do podcast de vocês. Quem quiser seguir minhas redes sociais no Twitter, no Facebook e do Instagram é @JuArrudaShazam. Eu tenho canal no YouTube também, se você digitar Gil Arruda, você vai encontrar. E nesse meu canal eu tenho as minhas narrações de rádio. E nesse meu canal, além dos playlists musicais que eu falei, eu tenho os playlists das minhas narrações. Então, os jogos da LBF estão lá, os completos que ficam no YouTube da Cultura e os lances que vão para o YouTube da TVN Esportes. Os do NBB também estão lá. E também temos a Rádio Arquibancada Esporte Clube, né? Que é a rádio que a gente faz as transmissões de jogos ao vivo, como eu falei, de várias modalidades. Então, quem quiser acompanhar os jogos, vai no nosso canal no YouTube para poder ouvir as transmissões e pode seguir nas redes sociais, também Twitter, Instagram e Facebook, para acompanhar a Rádio Arquibancada, né? E vem aí uma programação nova no mês de agosto aí com programas de... programas temáticos aí de várias modalidades, né? A gente vai começar a fazer uma nova programação aí para Facebook, para o YouTube, para Twitch da Arquibancada. E eu só tenho que agradecer, né, a esses convites que estão surgindo, né? Como eu estou com vocês hoje aqui e outras lives que eu participei. Então eu estou muito feliz com esse convite. E eu já falei bastante, né? Eu nem deixei vocês falarem direito. Acho que narrador é assim mesmo, né? Narrador gosta de falar bastante. Então, é isso. Eu quero agradecer demais aí, Carol, Paola. Abraço pra Drica também, que é uma figuraça. A Drica, inclusive, ela tá querendo que eu narre um jogo do Joinville na Liga Nacional de Futsal. Ainda não, na programação que a gente tem já definido.
Ciladas da Drica.
Não, ainda não temos ainda jogos do Joinville programados, mas quando tiver eu faço questão de narrar e avisar ela também. Então, é isso. Eu só tenho a agradecer, principalmente a Deus e a todos que acompanham meu trabalho, que seguem a minha vida. E é isso, não tem segredo. É fácil de me encontrar, viu? Um abraço para vocês.
Bom, para a gente encerrar, eu faço das palavras da Paola minhas palavras. É uma honra a gente receber você aqui por vários motivos que a gente falou durante o episódio. O convite para retornar, quem sabe, após a próxima temporada da NBA, falando como foi essa experiência, vai acontecer. Eu queria agradecer a quem escutou a gente até aqui. Como a gente falou no começo, nossos episódios estão nos principais agregadores de podcast e no site da Central 3. É isso, pessoal. Tchau.